no seu painel sobre os desafios de produzir mais com menos, de mostrar essa sustentabilidade que o campo tem com tecnologia. Esse é o principal desafio para o ano que vem?
Esse é o... tem sido o desafio de anos do produtor, e mais que desafio, ele encontrou o caminho do sucesso dele aí. Empregar tecnologia, encontrar o balanço entre máxima produtividade e custo econômico. E ele aprendeu a explorar isso, a navegar nas duas safras, três safras quando permitido. E cada vez tem ficado mais um clichê que o sucesso da agricultura e da pecuária no Brasil é devido à tecnologia e inovação. E onde nós, como Corteva, nos encaixamos diretamente, porque esse é o principal trilho do nosso caminho para entregar o nosso propósito. Nós só entregamos o nosso propósito, que é enriquecer a vida do produtor, quando ele emprega tecnologia. É isso que nós temos para oferecer. Então, não poderia concordar mais, eu concordo completamente. A história conta isso, mostra que esse salto tecnológico de produtividade foi em função dele, da vocação. Falei muito de vocação lá. É muito notório o quanto o produtor brasileiro, o quanto o país hoje tem a vocação de produzir. Então a resposta é sim, esse vai continuar sendo desafio para 2020, principalmente para os próximos anos, e cada vez mais tecnologia, agora na época da digitalização, vai ajudá-lo a fazer esse salto tecnológico.
Quais são os gargalos que precisam ser superados ainda na questão de tecnologia para... se obtenha resultados mais satisfatórios que já viemos obtendo?
Complementando um pouco a pergunta dele também, como colocar o pequeno nessa história toda?
Eu ia responder diretamente para isso. Um dos gargalos é como que a gente consegue trazer o pequeno para o mesmo nível ou para ter acesso, e não é só levar a tecnologia para ele. Aí eu já respondi um pouco a minha afirmação. Ele precisa ter capacidade de receber a tecnologia. E esse é um desafio, porque ele não só ficou pequeno e não acessa a tecnologia, ele não é pequeno porque ele não acessa, porque aí ele não consegue acessar a tecnologia, ele ficou pequeno porque ele não está conseguindo aplicar a tecnologia também. Então esse é um dos desafios. Nós temos sempre o desafio de logística para colocar na mesa, avanços enormes, o país está se estruturando para sair por cima, como dizem por aí, exportar, mas ficar mais próximo dos pontos dos compradores. Falamos de conectividade hoje, quando você vê uma China que também é continental e tem 95% usando a informação que colocaram lá, nós temos muito o que fazer. Aqui a gente anda poucos quilômetros e perde a conectividade, acho que o 5G vai ser uma grande revolução no momento que vier. Então assim, tem desafios culturais, tem desafios de capacidade do produtor estar preparado para isso, de receber tecnologia, conseguir aplicar, e tem a mão de obra qualificada. As máquinas estão indo para o joystick, e cada vez mais, e não é todo mundo que aprendeu a dirigir um trator antigo que vai conseguir operar uma máquina nova, só para usar esse exemplo. Então esses são gargalos que eu acho que serão endereçados ao longo dos anos, porque a vocação é muito forte, o produtor só busca produtividade, ele quer produtividade, está na essência dele, então ele vai encontrar, o Brasil vai encontrar formas de fazer de superar essas barreiras que estão aparecendo, que são reais, e são barreiras de verdade.
É justamente essa questão da tecnologia que vai impulsionar esse ganho de produtividade. Não tem como mais aumentar a produtividade sem utilizar essa tecnologia, né?
A resposta é não. A resposta é não. Existe conceitos de você tirar a pressão e tentar fazer uma produtividade mais econômica a níveis mais baixos, mas ao final do dia, quando você olha que o maior ativo é a terra, é o maquinário, é a mão de obra, aí não precisa ser um mega economista para entender que você tem que tirar o máximo daquilo, por isso das duas safras. Então você tem que buscar assim teto produtivo, porque é o teto produtivo que te equaliza esse custo fixo do agronegócio, que é enorme, que é o imobilizado que está lá. Então, acho que isso não é só do Brasil, é do mundo, é um entendimento de forma bastante universal, que a produtividade é o caminho, e é a produtividade sustentável. do ponto de vista econômico, não é o máximo potencial produtivo, é o máximo potencial produtivo econômico. Porque às vezes ele não é o máximo, dependendo da quantidade de insumos que vai. Então acho que isso já é consagrado na cabeça do agricultor e ele persegue isso. Ele persegue sempre. Comentei também lá que eu já tive a oportunidade de trabalhar em vários países, não é todos os países, não são todos, que você chega e o produtor recebe a tecnologia. Não é. Por exemplo, ultimamente vivia no México. Você tem que um grande argumento primário de argumentar por que usar a tecnologia. Antes de você cair no produto em si ou na solução em si. Isso não existe aqui mais. Não existe. Isso é uma diferença enorme. Isso aqui ele fala, me fala do que você está falando e onde que está o retorno, onde que está o ponto de equilíbrio. A conversa já começa lá da frente. Isso significa que esse é por isso que o país avança nessa velocidade. Porque ele já não questiona mais. Ele já vai, me fala o que, que é. Isso tem feito do país essa potência agrícola.
Douglas, falando especificadamente da Corteva, a gente vem de um 2019 com investimentos massivos aqui no Brasil, lançamento de produtos importantes. O que a gente pode esperar da empresa para o ano que vem?
Continuar. Nós sempre falo isso, eu falei para vários de vocês, nós somos muito afortunados de herdar investimentos de muitos anos da Dow, da Dupont, da Pioneer, que na ocasião da formação da Corteva eles estão sendo registrados, lançados, disponibilizados para a agricultura. 2020 temos outros importantes produtos a serem lançados, herbicidas. Nós estamos planejando conseguir registrar um herbicida que vai evoluir, uma tecnologia nova que nós chamamos de Arylex, para um dos principais problemas da soja, do milho hoje, que é a buva. Esse é um melhor produto de buva que vai ter. Então é a Corteva desenvolvendo soluções para problemas atuais e de impacto da agricultura, que é manejar planta invasora, por exemplo, nesse caso, nós esperamos para 2020, entre outras tecnologias fungicidas e novos híbridos de milho. Então a nossa promessa segue, nós temos 50 produtos para lançarmos nos próximos 10 anos, então em 2020 serão alguns outros tecnologias, mais avanços de aumentar o nosso pessoal no campo, aumentar a nossa cobertura, redimensionamento de parceiros estratégicos para servir, porque não é só o produto, é como que você chega, é tudo que chega junto com ele. Então, terceiro ano vai ser da Corteva, desde que viramos Corteva, e estamos com muita expectativa e aposta no Brasil, principalmente quando a gente escuta o que escutamos ontem, o resultado do PIB, parece que vai formando consensos que nós estamos saindo e começando uma onda de uma era, um período de recuperação. E escutei aqui hoje duas vezes mencionar o milagre brasileiro está de volta, de uma pessoa como o Alexandre. Uau, mercado é feito de otimismo também, não é só de fatos, é de otimismo. Se o otimismo está voltando, a Corteva já fez a aposta lá atrás, então já apostamos lá atrás, então a gente está muito otimista para o ano.